Isto é uma coisa que foi recebida, não é?
Sim, sim.
Mas isto porquê é que está aqui? Porquê? Sr. Deputado, vamos retomar os nossos trabalhos. Queria dizer, eu não costumo dar conta de todas as publicações que recebemos, mas, por exemplo, enfim, periodicamente recebemos da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia Nacional do Senado e da Assembleia Nacional os compte rendu dos trabalhos da Comissão. Portanto, tenho aqui uns exemplares, estão ao dispor, se alguns deputados pretender aceder a eles. Sobre algumas informações, recebemos um convite, diversos convites, enviado pelo Presidente do European Forum for Renewable Energy Sources, portanto, fontes de energia renováveis, para participação de uma delegação da CAI na 15ª Reunião Interparlamentar sobre energia, eficiência energética e renováveis, soluções climáticas para COP21 e, em Paris 2015. Isto é em 13 e 14 de março, na Áustria, no Parlamento da Áustria. É uma reunião interparlamentar organizada em associação com o Parlamento Austríaco. Isto tem, portanto, no fundo, a ver com o ambiente também, não é? A energia. Tem como objetivo reunir os 100 mais ativos parlamentos nacionais da União Europeia, os parlamentos parlamentares, no domínio das energias renováveis e da eficiência energética, para além de outros participantes. Senhores deputados, eu vou fazer o seguinte, ainda temos algum tempo para responder, vou pedir que isto seja enviado aos grupos parlamentares e que manifestem se há interesse em participar. Nesse caso, enfim, penso que a delegação não deverá ser superior a dois deputados, não é? Portanto, nestes casos costuma ser assim. E nesse caso, enfim, se houver, pedimos uma autorização para participar nesta reunião. É na Áustria. Euforas, Fórum Europeu e o Parlamento Austríaco. Portanto, sobre eficiência energética e renováveis. Não sei se isto também terá ido para a Comissão de Ambiente, mas agora podemos perguntar. Foi também. Talvez também pudesse saber se eles vão. Só perguntar, no fundo, se forem, poderá haver, se houver interesse. Pronto, isto será distribuído para os seus deputados. Para... Depois, o Comitê Organizador da Associação Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens enviou à Sra. Presidente, que nos mandou, e para a Comissão de Educação, uma carta solicitando parecer sobre a realização na Assembleia da República desta iniciativa, dia 19 de abril de 2015. Eles explicam quais são os fundamentos da associação. Eu ia dar um parecer positivo, portanto, mas eu, de todo modo, também gostava que isto fosse enviado aos seus deputados para conhecerem. Se houver alguma oposição, eu não farei isso já, mas... Portanto, iria dar um parecer positivo, queria só dar essa informação, à realização da Assembleia da República desta iniciativa. Depois, a audição conjunta com a 2ª Comissão e com a 10ª Comissão do Embaixador de França no âmbito daquela resolução sobre a natalidade foi alterada para dia 14 de janeiro, para amanhã, depois do plenário. Portanto, isto já foi enviada uma convocatória, mas eu queria dizer que isto não dependeu de nós, portanto, a audiência estava marcada por outras comissões e, portanto, eu limitei-me a seguir essa alteração. Também recebemos um relatório síntese elaborado pela Presidente Cessante do Conselho da União Europeia sobre a revisão da Estratégia Europa 2020 na sequência dos debates ocorridos no segundo semestre de 2014. Eu vou pedir para isto ser enviado também aos seus deputados para saberem. Depois, sobre... há aqui mais duas questões que eu queria suscitar, no fundo são reflexões que eu penso que nós deveríamos suscitar antes de passar aqui a outros pontos da nossa ordem do dia. Gostava só de dizer que as próximas reuniões seriam dia 14 de janeiro, portanto amanhã com a Embaixada de França, e dia 20 de janeiro, a nossa reunião ordinária, terça-feira, às 16 horas. Quais são estas três questões? Sobre uma delas, enfim, tem falado bastante o Sr. Deputado José Ribeiro Castro, não está presente neste momento, mas, portanto, talvez seja melhor deixar isso para depois, que era, no fundo, a questão de incluir na política de vizinhança a Sul o espaço de Cabo Verde, o Atlântico Central. Ele tem falado várias vezes disso, enfim, eu queria saber, não queria deixar que pensassem que a sugestão caiu em saco roto, o que é que nós podemos fazer sobre isso? Enfim, portanto, queria, mas talvez volte a isso quando ele estiver, peço só que lhe transmita. Em segundo lugar, há uma questão que tem sido recorrente em diversas reuniões em que temos estado presentes. Nós já fizemos iniciativas sobre isso, que é o acompanhamento das negociações sobre o TTIP, sobre a parceria transatlântica de comércio e investimento. Foram prestadas informações pelo seu secretário de Estado dos Assuntos Europeus na sequência no dia 7 de janeiro, na audição sobre as conclusões do Conselho. E recebemos da CAI, recebemos na CAI um e-mail da senhora chefe de gabinete da PAR, da Presidente da Assembleia da República, um e-mail que diz isto. Vou ler o e-mail. A negociação da parceria transatlântica de comércio e investimento, TTIP, tem estado em volta, a negociação, em inúmeras críticas, muitas vindas de deputados que invocam, entre outras, a opacidade das negociações. A Comissão Europeia acaba de publicar propostas concretas do articulado do texto do TTIP, que muito interesse podem revestir para análise e acompanhamento do processo. É a primeira vez que, durante as negociações deste acordo, de um acordo deste tipo, a Comissão Europeia publica as propostas do próprio articulado do acordo. Cobre matérias sobre concorrência, segurança alimentar, saúde animal e vegetal, questões aduaneiras, barreiras técnicas do comércio, pequenas e médias empresas, resolução de litígios entre Estados. Em linguagem não técnica, de forma sumária, também foi publicado um guia do leitor sobre o TTIP. Eu vou pedir para estas informações serem enviadas, ou pelo menos os links para elas, para os seus deputados, mas eu queria deixar aqui o pedido, digamos, uma espécie de invitação ad oferendum, um convite a que surjam ofertas, para que haja iniciativas sobre o acompanhamento desta matéria. Eu não vou tomar nenhuma iniciativa, estou aqui a querer suscitá-las. No fundo, há aqui um conjunto de documentação que foi recebida da União Europeia sobre esta matéria, vai ser enviado aos seus deputados, se entenderem que há alguma outra. Por exemplo, enfim, talvez seja útil ouvirmos os funcionários portugueses que estão diretamente envolvidos ou que têm esta matéria a cargo, e não só os responsáveis políticos. Enfim, se entenderem que isto é adequado, não sei se há aqui alguém ou até na REPER, alguém que tenha isto a cargo. Eu deixo apenas essa sugestão, antecipando, enfim, já. Senhor deputado, por favor.
Sr. Presidente, penso que não deveríamos perder tempo e esse é obviamente um tema que penso que interessa a todos os deputados, interessa seguramente ao Partido Socialista. Eu já tive a oportunidade na última reunião, que o Sr. Presidente não estava, quando ouvimos o Sr. Secretário de Estado, de dizer que da parte do Partido Socialista havia todo o interesse em suscitar, agora que está até definida uma determinada calendarização, não sei se será ou não cumprida, mas pelo menos está definida a calendarização de as negociações serem terminadas até ao final deste ano. Ficou isso definido no último Conselho Europeu. Ora bem, estando definida essa calendarização, é natural que agora o ritmo negocial se intensifique e comece também a haver mais informação, como aliás o demonstra esta carta da chefe de gabinete da PAR, que tem os tais documentos anexos. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que, enfim, podemos formalizar isso por escrito, mas desde já, aquilo que nós gostaríamos que fosse visto era que, talvez com um modelo semelhante àquele que está agora a ser seguido para o acompanhamento da resolução sobre a natalidade, que é um modelo relativamente flexível, não muito pesado, em que as audições são audições que não excedem os 45 minutos, em princípio, em alguns casos até são até com menos tempo. Se calhar, seguindo isso, fazer uma ronda de audições, desde logo ouvindo os funcionários portugueses que estão, digamos, envolvidos, naturalmente, que acompanharão o governo. Penso que o formato adequado é pedir ao membro do governo que tiver responsabilidade direta na negociação que venha e que traga esses funcionários consigo. Podemos logo especificar à cabeça que achamos desejável e conveniente que assim seja. E depois, eventualmente, também ouvir, neste mesmo formato relativamente flexível. Não penso que seja muito útil estarmos a fazer uma grande ronda pelos deputados do Parlamento Europeu, até porque nem todos estarão envolvidos. Eu pessoalmente gostaria de ouvir o professor Vital Moreira, não é deputado já do Parlamento Europeu, mas conhece muito bem este dossiê, admito que os outros partidos tenham para a troca, passa a expressão, também outras personalidades com este perfil mais político, e gostaria, se calhar, de ver o que é que as associações patronais pensam sobre este assunto. Se é que pensam alguma coisa, admito que sim, com certeza que pensarão. Não sei se ouvindo-as todas, não sei se calhar o modelo mais adequado era pedirmos ao Comitê Económico e Social que viesse e que, digamos, representasse quer as associações patronais, quer as associações sindicais, quer os outros parceiros sociais, talvez, poderíamos ver como é que isso poderia fazer, mas temos de ter em conta que agora se trata, por enquanto, numa fase preliminar, em quase que estamos aqui a fazer uma aprendizagem inicial do que é que está em causa. E se calhar as pessoas que vêm aqui também estão a fazer essa aprendizagem, portanto, não esgotaríamos de certeza o assunto. Feitas estas audições, que poderiam ser feitas num dia, uma sessão, digamos, acopladas a uma sessão ordinária da Comissão, começando se calhar de manhã e fazendo as audições, enfim, depois mais tarde, certamente que, pelo menos da parte do Partido Socialista, haverá outras iniciativas, mas para já esta poderia ser interessante para fazermos o nosso trabalho inicial de aprendizagem do que é que está em causa.
O deputado Carlos São Martinho pediu também a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordar com a proposta do Sr. Presidente e, em suma, também com a do Sr. Deputado Vitalino Canas. Sendo certo de que nós, isto é uma matéria que já vimos falando por diversas vezes nesta comissão, é uma matéria que diz respeito a Portugal também, essencialmente, e nomeadamente a algumas indústrias que nos vêm fazendo chegar a sua preocupação relativamente a este acordo. Concordo com as iniciativas e também iremos sugerir a audição do deputado do PSD que no Parlamento Europeu está a acompanhar essas matérias. Já falámos sobre isto com o Sr. Secretário de Estado, no momento do Governo, que não sei neste momento quem estará mais especificamente a acompanhar esta matéria, mas se for o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, ele já se pronunciou aqui sobre esta matéria, portanto era desnecessário tornar a incidir sobre o mesmo uma audição, até porque temos todos ganhado tempo. Só que importaria, depois destas audições prévias, aprofundarmos muito mais este assunto, já que temos que tomar, se ele tem que estar concluído até ao final de 2015, e dado o calendário eleitoral que nós temos, eu acho que temos que aprofundar esta matéria até antes do verão, sob pena de a conclusão deste tratado ser feito em época que o Parlamento Português não tenha a grande atividade dado o calendário eleitoral.
Barreto, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de dizer sobre isto que isto é efetivamente um tema muito importante e, embora boa hora houve disponibilidade das instâncias comunitárias no sentido de facultar mais informação sobre este acordo de parceria transatlântica, gostaria de, contudo, dizer que a própria Comissão de Economia e Obras Públicas tem desenvolvido um conjunto de audições sobre esta matéria. Eu vi representantes do calçado, dos textas, da indústria agroalimentar, enfim, talvez dos setores de atividade que possam ter maiores implicações com este acordo. E julgo que voltarmos a fazer isso isoladamente na Comissão de Assuntos Europeus, poder-se-á sempre fazer, como é óbvio, mas talvez em articulação com a Comissão de Economia poupasse-nos tempo e talvez fosse mais interessante, até um conjunto, uma visão económica, que eu acho que isto tem nítidos impactos económicos, não é? Impactos económicos e financeiros, obviamente, mas, nomeadamente, particular ênfase económico, sem prejuízo de estar presente a Comissão das Assuntos Europeus, poder ser feito com a Comissão de Economia. e verificar se algum deputado, o Sr. Deputado Filinto Canas, falou aqui no deputado europeu, Vitelo Moreira, mas ver se algum dos deputados que estava particularmente dentro destas matérias, nomeadamente no comércio internacional, se algum dos novos eurodeputados está nesta comissão de comércio internacional, que me pudesse-nos também trazer aqui um conjunto de informações mais aprimoradas. Entretanto, já se passou algum tempo sobre as últimas audições que tiveram lugar na Comissão de Economia, com certeza que há informação nova, há desenvolvimentos, como trouxesse trazer informação mais atual e mais útil para percebermos exatamente onde estamos e para onde queremos ir. Era só, Sr. Presidente.
Só duas observações, Sr. Presidente, suscitadas para estas duas intervenções. Em primeiro lugar, em relação ao membro do Governo, eu apenas, enfim, não faço nenhuma questão que seja ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, apenas me parece que quando vêm funcionários a esta comissão, ou outra comissão qualquer, devem ser acompanhados ou devem vir enquadrados por um membro do Governo. A nossa relação é, sobretudo, com o Governo e não com funcionários, por mais importantes que sejam as tarefas de desempenho. Portanto, se não for o Secretário de Estado, outro. Em relação a esta questão que o deputado Rui Barreto referiu, admito que se possam fazer coisas em conjunto, até agora não as fizemos, nunca fomos convidados, eu não faço parte dessa outra comissão, portanto não sei qual é o trabalho que tem sido desenvolvido pelos nossos colegas, admito que possamos fazer no futuro e, portanto, se o Sr. Presidente quiser tomar essa iniciativa de perguntar ao deputado Presidente da Comissão se tem alguma coisa prevista ou se querem fazer alguma coisa em conjunto, não vejo nenhuma objeção, como é óbvio.
Sr. Deputados, eu realmente tinha já pensado em que qualquer iniciativa nós deveríamos contactar também com a Comissão de Economia para promover, pelo menos, conjuntamente. Depois, enfim, eu sugeri que falei de funcionários apenas porque presumo que haja alguém que, mais técnica, esteja a acompanhar as negociações, que na REPER ou até cá, mas não pensava que viesse desacompanhado do membro do Governo respectivo. Portanto, eu queria fazer sobre isto, iria, no fundo, perguntar ao Sr. Secretário de Estado de Assuntos Europeus quem é que, dizendo que nós gostaríamos de fazer uma audição mais aprofundada sobre o estado das negociações, ponto por ponto, mais técnica, enfim, quem é que são as pessoas que acompanham isso, e se o membro do Governo que as tutela, acompanhado dessas pessoas, poderiam vir à Comissão. Isso é uma primeira sugestão. Depois, sem duplicações, enfim, nós não pensávamos fazer isto por setor, mas eu penso que esta sugestão do Sr. Deputado Vitalino Canas é útil, por exemplo, a CIP ou a CCP, ou, enfim, talvez por setores seja mais específico, realmente. Já ir ao Conselho Económico e Social, aí, enfim, vem uma representante do Conselho enquanto tal, que inclui quer representantes de sindicatos, quer de confederações patronais. Bem, eu aí fico talvez a aguardar, mas uma sugestão, uma diligência que eu poderia fazer era desde já perguntar à Comissão da Economia quem é que eles ouviram, porque se nos disse que já fizeram audições setoriais, talvez fosse útil, enfim, CIP, CCP, pelo menos, enfim. Depois, por último, em relação a personalidades, ouvi aqui falar do deputado Vitelo Moreira e a indicação de um deputado do PSD também que acompanha esta matéria. Aguardo sugestões. Portanto, vamos fazer estas duas diligências junto do Presidente da Comissão da Economia e junto do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e aguardo mais sugestões sobre audições. Senhores deputados, por último, também sobre metodologias de apreciação, sobre o plano de investimentos Juncker. Também queria aqui perguntar se entendem que se justifica alguma metodologia para a apreciação desta iniciativa da Comissão Europeia, designadamente audições de membros do Governo ou da AICEP, ou se é prematuro, ou se, enfim, não quero só deixar cair isto, não quero deixar de referir isso, uma vez que também seja sido um ponto que tem sido referido. Se os deputados quiserem pronunciar sobre isto depois, o Sr. Deputado Vitalino Canas, por favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, eu creio que temos de estar todos atentos ao momento em que a Comissão Europeia vier a aprovar, juntamente com o Banco Europeu de Investimentos, o modelo de governança ou de governo deste fundo que está a ser criado.
porque é a partir daí, sem prejuízo de Portugal, ao que parece, já ter apresentado, gostaríamos de saber mais, mas ao que parece Portugal já apresentou alguns projetos, uma lista de projetos, terá sido, segundo o Sr. Secretário de Estado nos disse aqui, coordenado pelo AICEP, essa elaboração da lista, mas não é definitivo. Eu creio que só a partir do momento em que se souber exatamente as regras de elegibilidade, como é que se apresentam os projetos, onde é que se vai apresentar, e que é possível, nós também temos aí algum interesse em participar, porque aí a informação já será mais concreta. Portanto, eu diria que temos de estar atentos, possivelmente esse tal modelo de governo vai ser aprovado em breve, e logo a seguir, então, eventualmente, ouvir o AICEP, que, pelos vistos, tem tido um papel importante aí nessa questão.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Martins, por favor.
Só para reforçar a ideia transmitida pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, neste momento parece-nos extemporâneo, mas convém estarmos atentos a todos estes desenvolvimentos e, quando se julgar oportuno, aí sim, termos então um acompanhamento mais fino sobre esta matéria.
Sr. Deputado Gabriel Bosco, queria usar a palavra, por favor.
Sr. Presidente, as minhas desculpas, mas eu tive uma... Era para ser ouvido numa diligência judicial autorizada pelo Parlamento, coisa que eu não, nem sequer cheguei a ser ouvido. Eu perdi a senhora embaixadora e ficou para outro dia. Ia fazer uma pergunta, não sei se foi já falado ou não. Estamos a discutir o plano de investimentos da Comissão.
Da abordagem.
Mas não incluímos todo o plano de atividades da Comissão ou só parte de investimentos? Ah, é que eu chamaria a atenção que o plano de atividades da Comissão para este ano tem dois pilares, investimentos e better regulation. E sobre o capa da better regulation, eu sei que sou um bocado já às vezes falar disto, mas estão ali muitas coisas que era interessante nós discutirmos, nomeadamente alguma, enfim, o reforço do princípio de subsidiariedade e talvez alguma alteração dos equilíbrios institucionais na Europa, não é? E era interessante, se calhar, nós discutirmos isto também. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu estou aberto a quaisquer propostas de audições ou de iniciativas nessa matéria, mas este ponto específico era só sobre o plano de investimentos do Juncker. De todo modo, eu retive que a posição maioritária, que é prematuro para já fazer alguma iniciativa sobre esta matéria. Vamos esperar que seja aprovada o modelo de governo, os critérios. Para já vou então só tomar iniciativas sobre audições das realizações do TTIP. Sobre outros aspectos do plano de atividades, Sr. Deputado, eu aguardo sugestões. Se pudesse chegar uma sugestão concreta de modo de audições ou de... agradeço que... Por favor.
Sr. Presidente, só uma pergunta. Não estava previsto o convite ao Vice-Presidente Timmermans para vir cá? Isso ficou...
Isto, nós convidávamos, mas penso que não vai... Não, a resposta foi negativa, não é? Ele não pode estar... A propósito do programa de trabalho, não pode estar presente, não é? Ainda não temos a resposta definitiva. Prévias, era isto tudo, era tudo o que eu tinha a dizer. Tinha aqui num outro ponto sobre o seminário e revisão da Estratégia Europa 2020, Inovação, Investigação e Ciência. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. E, fundamentalmente, era para nós discutirmos aqui e ver se conseguimos aprovar o programa, o projeto de programa. Em dia 14 de abril. Portanto, não sei se têm convosco o projeto de programa. Haveria uma sessão de abertura, Sr. Presidente, Presidente da Comissão, painel 1, Estratégia Europa 2020, revisão da Estratégia Europa 2020. Vamos convidar o Vice-Presidente Katainen, ele vem a Portugal agora no dia 16, iremos já tentar fazer uma diligência para o sensibilizar para isso. Representantes dos grupos parlamentares da CAI, um deputado por grupo parlamentar e três entidades externas à Assembleia da República, não temos aqui bem ainda definido quem será, mas temos de fazer os convites, portanto temos de ver que entidades externas são essas. Tínhamos aqui as propostas, tínhamos aqui algumas empresas, enfim, Presidente do Conselho Económico e Social, Estado Missionário, não sabemos, uma confederação sindical, Conselho de Reitores, algumas empresas, enfim. Cotec, eventualmente, podia ser o Presidente da Cotec, é uma possibilidade. Depois Tarde, painel 2, Inovação, Investigação e Ciência, com o comissário Carlos Moedas, representantes dos grupos parlamentares na CAI e entidades externas da Assembleia da República. Às 16h30, depois, enfim, talvez o secretário de Estado, não sei, da Economia, enfim, talvez um membro do Governo. Ora, temos de definir aqui, temos de preencher, temos de saber se aprovamos esta estrutura, temos de definir as entidades externas e, o membro do Governo que convidamos. Senhores deputados, eu não tinha ideia que fossem estas entidades externas, enfim, mas... Portanto, o membro do Governo, os membros do Governo mais próximos é o secretário de Estado de Inovação, Investimento e Competitividade ou dos Assuntos Europeus. Quanto aos comissários europeus, penso que será possível a vinda cá do Sr. Comissário Moedas, se for possível o comissário Katainen, também. Quanto às entidades externas, começando pelo fim, o Presidente da Cotec, sim senhor, acho que sim. Não sei se há mais sugestões. Sr. Deputado Vitorino Carlos, por favor.
Sr. Presidente, em relação às entidades externas, porque creio que é aqui a parte mais sensível, onde temos de olhar com mais atenção, creio que as que estão aqui, Presidente do Conselho de Reitores, Presidente da EDP, Auto Europa, Conselho Económico e Social, Líder Empresarial, Cotec, Associação Empresarial para a Educação, para a Inovação, todas elas são pertinentes. Só tenho aqui uma dúvida, é que diz uma confederação sindical. Ora, eu creio que a Assembleia da República não deve discriminar entre as confederações sindicais e, portanto, a convidar uma, terá de ser convidada a outra também, e eu acho que devem ser convidadas. De resto, esta lista aqui parece-me perfeita. Se for possível ter esta gente, creio que estaremos bem, bem servidos. Líder empresarial... Eu acho que líder empresarial aqui poderia ser, se me permite, Sr. Presidente, para além do Presidente da EDP, que já está, é um líder... Ah, líder empresarial, líder da Associação Empresarial, é isso?
Deve ser.
Pois. Os deputados pensam que não há nenhuma sensibilidade especial em escolhermos duas empresas e não outras, por exemplo, a EDP, a Auto Europa e não outras. Enfim.
Sr. Presidente, eu aqui em relação à EDP só tinha um aspecto a referir, que é o seguinte. Interessa-nos aqui, sobretudo, alguém que nos possa dar uma perspectiva que tenha que ver com aquilo que está em causa. O que está em causa aqui são as interligações, os investimentos, etc. E, portanto, isso tem mais que ver com o REN do que com a EDP. A questão da... É claro que todas as outras questões têm que ver também com a EDP e têm que ver com outras empresas ligadas às energias. Mas, na verdade, se nós queremos aqui desenvolver um debate em torno das interligações, dos investimentos associados, do que é que está em causa, do que é preciso obter, etc., se calhar a REN está melhor situada do que isso.
Mas isso não está no título de nenhum dos painéis, não é? O que está em emprego, crescimento Europa 2020 e inovação e investimento em ciência.
Sim, mas a questão da estratégia Europa 2020, a questão do crescimento, etc., e a questão da inovação, investigação e ciência, nesta altura penso que estão muito relacionados também com... todos esses projetos europeus que estão em perspectiva. Mas, Sr. Presidente, eu não estou a dizer que se deveria excluir a EDP, estou a dizer é que quer a EDP, quer a REN, fazia sentido aqui.
Sr. Deputado João Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Deputado, eu apenas estava a pensar, enquanto ouvia aquilo que exprimirei mais não significa do que um pensamento que me surgiu agora, não estruturado. É o seguinte, eu estava a pensar que a revisão da Estratégia 2020 pressupõe que conheçamos bem aquilo que a Europa pretende. Mas também conheçamos bem a realidade sobre a qual as políticas e a estratégia europeia incidem. Eu acho que, prevalentemente, precisamos conhecer aquilo que a Europa nos tem para dizer. e, ao mesmo tempo, precisamos que alguém nos informe sobre as necessidades sobre as quais o investimento e as prioridades europeias devem existir. Ou seja, de forma a estabelecer um critério, que eu estava a pensar é que deveria haver prevalência, porventura, da comunicação que nos é dirigida da Europa para nós, ou seja, as fontes devem explicar-nos claramente aquilo que se pretende e o conteúdo daquilo que nos é transmitido e a forma como depois deve ser cumprido, mas ao mesmo tempo deveremos ter alguém que faça a súmula das nossas necessidades relativamente àquela projeção, àquelas projeções. E, portanto, eu daria prevalência, no meu critério, era apenas um pensamento, àquilo que nos tem para dizer, para que nós, deputados, o compreendamos melhor e, ao mesmo tempo, o compreendamos também aquilo que a realidade portuguesa tem para nos fazer afluir à consciência. Era isto, Sr. Presidente, que eu apenas queria exprimir. Não tanto uma prevalência daquilo que nós sentimos, mas mais uma prevalência daquilo que nos é transmitido, para que nós compreendamos e tenhamos uma consciência plena da estratégia.
Portanto, eu deduzo que nos participantes, pelo menos no primeiro painel, mas também no segundo, deveria haver mais participantes estrangeiros, no fundo. É para isso. E menos aqui os... Sr. Deputado Gabriel Rocha, pediu a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Concordando aqui com o meu colega, o deputado João Lobo, de facto, às vezes também nos interessa ouvir imagem de fora, dividir um pouco também aqui nas propostas dos representantes dos grupos parlamentares, estou aqui nos dois painéis, mas ficava excessivo se concentrássemos aqui num painel representando cada um dos grupos. Em bom rigor nós somos seis, e mais os convidados estrangeiros, ficávamos com painéis com 8, 9 pessoas, o que era, talvez, enfim, painéis um pouco pesados. Ia propor duas questões em relação aos membros do Governo. Depois faz sentido convidar os dois secretários de Estado, mas se tivermos que convidar um, faz mais sentido o secretário de Estado da Inovação, porque é específico da área. Se for os dois, um para a abertura, outro para o encerramento. Em relação à parte empresarial, além do Presidente da Associação Empresarial, da Confederação Empresarial Portuguesa, que agora abrange a antiga CIPA, EIP e AEP, eu fazia uma outra proposta. Nós estamos aqui a falar de duas grandes empresas. Eu tentaria uma pequena empresa na área de inovação. Nós temos muitas pequenas empresas, PMEs, muito inovadoras e, de facto, também é importante este tecido empresarial das PMEs e fosse convidada alguma PME na área da inovação tecnológica e fosse chamada até para dar o exemplo, ou poder demonstrar a sua experiência nessa área. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Dar só aqui duas ou três ideias. A primeira tem a ver com a questão da representação do Governo. Eu acho que há também uma área aqui que eu penso que poderia ser equacionada, que é a Secretaria de Estado da Ciência, que tem tutela sobre, entre outras coisas, a FCT, tem participação na ADI, tem um orçamento muito considerável e um orçamento disponível na Europa muito considerável através daquilo que é hoje o objeto de gestão do Comissário Carlos Moedas. Então, poderia ser uma pessoa a considerar a Senhora Secretária de Estado. Outra ideia tem a ver com a questão das empresas. EDP e outras grandes empresas, neste momento, são empresas que eu não sei se representarão o pensamento do empresário português. Eu penso que indo um pouco mais nessa linha das pequenas e médias empresas, por exemplo, lembro-me da Bial, que é uma empresa que tem estado na vanguarda de indústria farmacêutica, que tem, digamos, aproveitado muito bem todas as linhas que têm existido de promoção ao desenvolvimento científico de um empresário, de uma família, de empresários portugueses, ou outra equivalente. E, por último, uma outra ideia, nesta ótica das empresas, que poderia ser explorada, que tem a ver hoje com a existência em determinados territórios ou cidades de parques de ciência e tecnologia que têm grande responsabilidade hoje na organização das políticas territoriais que conseguiram ou não aproveitar estes fundos europeus que hoje estão disponíveis na Europa 2020. É tudo.
Sr. Deputado Vila Lincas, por favor.
Sr. Presidente, não, era só para me pronunciar sobre uma sugestão que foi aqui feita e que me parece bem. Na verdade, nós fazemos estas audições sobretudo para ouvir entidades externas e, portanto, creio que tem menos interesse dedicarmos a ouvir-nos a nós próprios. Se eu estou aqui a ver bem, deste tempo que aqui está, 10 minutos para cada deputado de cada grupo parlamentar, daria dois painéis, tendo em conta a representação dos grupos parlamentares aqui, daria dois painéis de 50 minutos para cada para cada um. Eu penso que isso é excessivo. Penso que talvez nos devêssemos restringir a um único painel, com 5 minutos para cada deputado. É claro que acabamos sempre por dizer mais do que aquilo que queremos à partida, exageramos sempre um bocadinho, vamos um bocado além dos 5 minutos, mas 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares e depois dedicar-nos, sobretudo, a ouvir as entidades externas que cá vêm e a participar do debate, em vez de fazermos, digamos, a nossa intervenção sem nada, participarmos no debate fazendo perguntas a essas entidades externas.
Senhores deputados, então ficaria só no painel da manhã ou só no da tarde? Os senhores deputados?
Talvez só no da manhã.
Só no da manhã. À tarde eu ia sugerir que nós acrescentássemos no painel da tarde, então, a senhora secretária de Estado da Ciência. Sem prejuízo de acrescentarmos outras pessoas também. Ficámos aqui com um buraco de tempo grande. E aqui sim, então, na ciência, incluiríamos a senhora secretária de Estado da Ciência, incluiríamos, como entidades externas, o Conselho de Reitores, não é? A COTEC, não é? Incluiríamos... Bem, depois temos de ver, então, realmente, se é um líder empresarial, se é uma pequena e média empresa, alguém... Sr. Deputado Rui Barreto, por favor.
Sr. Presidente, era só para deixar também aqui uma sugestão para reflexão. Um dos principais problemas é o desemprego, nomeadamente o desemprego jovem, da maior incidência.
Isso é na manhã.
Mas... Exatamente. Ouvirmos alguém que me tivesse falado sobre este setor, não sei se o Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários ou outra entidade que considerem mais apropriada.
Já lá vamos.
Eu acho que era muito importante
já lá vamos.
Termos esse tipo de sensibilidade.
Desemprego jovem. Já lá vamos. Estava só a tentar preencher a sessão da tarde. Abrimos aqui um buraco.
Mas eu concordo aqui com aquilo que foi dito. Eu acho que nós devemos estar mais numa ótica de ouvir do que propriamente estarmos a ouvir a nós próprios. E, portanto, reduzir, se calhar, o tempo dos grupos parlamentares e promovermos mais as audições para percebermos as principais dificuldades, não é?
Sobre inovação, investigação e ciência. Sr. Engenheiro Carlos Moedas, Sr. Secretário de Estado da Ciência, Presidente do Conselho de Reitores, COTEC, inovação e investigação nas empresas, a CEP, a CIP, a Conferência Empresarial. Sr. Deputado João Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, é apenas uma brevíssima sugestão, que é a seguinte. Uma vez que a Presidência da União Europeia tem prioridades, entre as quais estão a segurança energética, a segurança no âmbito digital, a economia digital, talvez possamos encontrar alguém que se insira nestas prevalências, nestas prioridades. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputados, muito bem, mas muito bem. Agora, eu estava para já a tentar arranjar aqui a sessão da tarde, onde já tínhamos o Engenheiro Carlos Moedas, que está já da Ciência, Presidente do Conselho de Reitores, Presidente da COTEC. Penso que precisamos mais duas entidades, não é? Ou mais uma, pelo menos. Talvez da Confederação Empresarial Portuguesa, não é? Investigação, inovação e ciência, não sei se é mais... De manhã, então, temos os grupos parlamentares, o vice-presidente de Catayna, não, quem substitua-se, e entidades externas. Temos as duas confederações, o Presidente do Conselho Económico e Social, se existir. Eu penso que se justifica mais que a empresa inovadora esteja à tarde. Seja à tarde, não é? Portanto, aqui à tarde será, além da CEP, uma empresa, uma ou duas empresas. Houve aqui a sugestão da Bial. Talvez fosse realmente melhor uma empresa, não daquelas dessas tão grandes. A Europa tem sempre a vantagem de ser a maior exportadora. Eu não tenho. Agora. Portanto, Sr. Deputado Gabriel Rocha, por favor.
Sr. Presidente, só eu penso que da parte da manhã nós temos aqui algum tempo em inserir um novo painel na parte de debate. Dividimos em duas partes, uma primeira intervenção do Vice-Presidente e dos representantes dos grupos parlamentares e uma segunda parte com a intervenção dos representantes das associações empresariais, incluindo, por exemplo, da ANJ, e dos representantes das associações sindicais. É porque nós, senão não temos forma de nos encaixar. Se não arranjamos aqui um novo painel, ficamos com painéis com 10, 12 pessoas a intervir. Convém nós aqui fazermos algum desdobramento. E talvez na parte da manhã ficar um desdobramento com o painel dos stakeholders, digamos assim. Neste caso, a visão do setor sindical e a visão do setor empresarial. Concentrá-los.
Dois pontos. À tarde deveria ser o secretário, vou já a esse ponto, o secretário de Estado da Ciência ou o secretário de Estado da Inovação? Não sei bem. Depois de manhã temos uma sugestão para dividir em dois painéis. O painel da tarde já estava mais ou menos aqui arrumado com esta. A única dúvida que tenho é se é o secretário de Estado da Inovação ou se é o secretário de Estado da Ciência.
Sr. Presidente, eu acho que estar a dividir isto, fragmentar isto demasiado em vários painéis, não sei se é a melhor opção, porque há sempre depois a necessidade de estar a fazer arranjar as mesas, etc., e isso leva tempo que talvez seja desnecessário. Eu penso que deveríamos manter os dois painéis, até porque também não temos muito tempo de manhã. Se queremos começar às 14h, como está aqui, não teremos muito tempo no painel de manhã. Porque, na verdade, aquilo que vai suceder é que o painel vai começar por volta das 10, um bocadinho antes das 10, e irá até ao meio-dia e pouco. E, portanto, meter dois painéis em 14h é talvez difícil. Portanto, eu não iria por aí. Tentaria era não subcarregar demasiado o painel. E parece-me que, tendo em conta o que foi aqui dito, que para além do representante da Comissão, uma pessoa, para além dos grupos parlamentares, 5 pessoas, faz 6, que acho que não deveríamos ir além de mais 4. E isso inclui, portanto, os 2 representantes das confederações sindicais, eventualmente, digamos, o representante da ANJ, parece-me bem, por causa da questão do desemprego jovem, e se calhar depois mais uma outra pessoa no máximo. Não iria muito mais, porque depois também não temos tempo sequer para debate.
Senhores deputados, ficaria assim, a minha sugestão é que ficasse assim, então. O Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, e depois as 2 confederações sindicais, eu não sei se não devemos meter também um membro do Governo, porque a questão é esta, de manhã temos, o tema da manhã é emprego e crescimento, o tema da tarde é inovação, investigação e ciência. Temos aqui o Secretário de Estado de Inovação e de Ciência. Sobre emprego e crescimento, enfim, podemos não pôr nenhum membro do Governo. Não quero estar a... Se entendem que não deve ser?
Presidente, eu acho que já são membros do Governo.
Já são a mais talvez. Pois, não... Já temos a mais, pois. Muito bem. A ideia era fazer o pandão... Pois é, já há um para encerrar também. Então. Muito bem, então ficaria o senhor Vice-Presidente da Comissão Europeia, as 2 confederações sindicais, o Presidente do Conselho Económico e Social, ao qual eu substituo, se já na altura estiver indicado, o Presidente da ANJ e o representante dos grupos parlamentares, seguidamente. Não sei se poderão ser 10 minutos por cada... 5, 6, 7, arranjar-se-á aqui uma... realmente, quer dizer, nós, sobretudo Gabriel Rocha, nós começámos, o primeiro projeto deste painel, deste colóquio, tinha 3 painéis, 2 de manhã e 1 à tarde, ou ao contrário, mas depois nós decidimos aglutinar, porque este já... enfim, não me pareceu que houvesse, assim, receptividade, de todo modo, a divisão sempre exigiria também que fossem separados os temas, não é? É claro que estes temas poderiam ser separados, crescimento, emprego, mas, enfim, penso que a posição maioritária terá sido esta de juntar, e eu concordo com que não há assim tanto tempo, quer dizer, não me parece que isto sobra. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, não tenho nada contra, a minha única questão de concentração ou não é por 10 pessoas, ou 12, ou o que é que já estou a ouvir, de um único painel a cada, penso que é excessivo, também à altura já ninguém ouve, não é? E penso que isso é excessivo só por isso. É só por uma questão de eficácia do debate.
Não podemos ter isso.
Não por mais nada.
Vamos ter o Vice-Presidente da Comissão Europeia, 3 convidados, e depois 5, não vão estar os 6 grupos. Não, me parece que os verdes, enfim, não sei, se calhar vão, mas 6 ou 5 grupos, não costumo, não estão aqui. 5 grupos, portanto, são 5 mais 3, são 8 pessoas no total, não é? E os deputados, enfim, estão avisados que a intervenção deve ser uma intervenção curta, 6, 7 minutos, não é? No fundo. Tem a última palavra. Portanto, vou recapitular. O Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, 2 representantes das confederações sindicais, Presidente do Conselho Económico e Social e Presidente da ANJ, representantes dos 5 grupos parlamentares. À tarde, Comissário Carlos Moedas, Secretário de Estado da Inovação ou da Ciência, não sei qual deles. sinceramente não sei qual deles. Talvez nós pudéssemos fazer isto talvez o secretário da Ciência e da Inovação vinha a cerrar. Tínhamos dois membros de governo. Não parece que seja demais, quer dizer. São diferentes. Um é da educação, outro é da economia. Ou podíamos pôr os dois, mas pôr os dois no mesmo painel não me parece bem. Um deles, depois o Conselho de Reitores, a Cotec, a Confederação Empresarial Portuguesa e uma empresa. Vamos escolher a empresa? Ou poderia ser a Alta Europa e uma empresa? Alta Europa e uma PME. PME, ela não é bem PME.
Posso sugerir uma forma objetiva de resolver o plano da PME?
Sim.
A Comissão Europeia tem prémios todos os anos de empresas inovadoras. Eu penso que houve este ano que as empresas portuguesas foram nomeadas ao ganhar, é verificar o listado dessas empresas. Eu penso que é um dado objetivo da forma.
Os serviços vão procurar quem é que foi nomeado para esses prémios. Senhores deputados, peço que reformulem portanto, os serviços reformulem este projeto nestas linhas e verá uma versão definitiva para fechar o programa na próxima reunião, está bem? Portanto, não fica já a aprovar definitivamente, mas para a próxima reunião. Pronto, recolhemos as indicações necessárias, vamos avançar na nossa ordem de trabalhos. E passando agora às nossas atividades habituais, sendo certo que o Sr. Deputado Rui Barreto pediu o adiamento do parecer da linha E, a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes pediu o adiamento do parecer da linha F. A Sra. Deputada Lídia Bulcão está doente, não sei se alguém pode apresentar por ela ou se é para adiar também. Eles não têm prazo. O Sr. Deputado Cristóvão Norte também pediu para adiar. E a Sra. Deputada Catarina Martins está doente, nada, está doente. Falta, mas pediu para adiar também. Pediu para adiar também. Então, Srs. Deputados, isto temos aqui apenas, não temos nenhum parecer para aprovar. Não estavam seis em tabela, Srs. Deputados. Enfim, eu não posso fazer nada. Estavam seis em tabela. Ou não compareceram, ou pediram para adiar, portanto, posso. Então não há nenhum parecer para nomear relator. Srs. Deputados, posso aprovar a ata? Muito bem, fica aprovada a ata. Peço aos grupos parlamentares que informem os relatores destes pareceres para que na próxima reunião estejam disponíveis para os apresentar, está bem? Peço isso. E também peço aos serviços que informem a Sra. Deputada Catarina Martins nesse sentido. Está bem? Muito obrigado. Há mais intervenções? Não é o caso, então estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.